As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A denúncia chegou à redação da Hertz. A recolha de lixo não está a ser feita na Rua da Esperança, freguesia de Aceiceira, há pelo menos 10 dias. Refere o mail remetido à rádio. Texto esse acompanhado por uma imagem onde é possível constatar a acumulação de resíduos junto dos contentores. Entretanto, a Hertz procurou explicações e conseguiu apurar que, de facto, tem havido registo para atraso na recolha, ao que tudo indica motivado na transição dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar para a empresa Suma, responsável pelo serviço desde o início de junho. Quanto ao caso concreto, da Rua da Esperança, precisamente, a Hertz apurou que a referida artéria não permite a entrada dos veículos pesados de recolha de lixo, sendo que os SEMAS, quando no ativo, efetuavam esse serviço com recurso a uma viatura mais pequena, ou seja, era feito um segundo circuito dentro do circuito principal destinado à Aceiceira. Foi aprovada pelo município de Tomar como projeto de interesse público para as populações e para a economia local a requalificação das fontes de Cardelas, Carril, São das Maias, Esteveiro e Espinheira. Requalificação que será objeto de uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural Renovação de Aldeias. A Junta da União de Freguesias de Serra Junceira é a entidade responsável pelo projeto, que tem corrido a bom ritmo e que totaliza um investimento na ordem dos 40 mil euros, como refere o presidente daquela junta, Américo Pereira.
Trata-se um projeto para continuar no ciclo que iniciámos na freguesia de Junceira, das quais já se encontram todas as fontes recuperadas, à exceção de duas. Este projeto agora prevê a conclusão da recuperação das fontes de Junceira e o início da recuperação das fontes da Serra, particularmente aquelas que tinham bastante interesse a nível cultural e para as populações, porque, como toda a gente sabe, eram as únicas formas que as pessoas tinham para ter água potável para as suas casas há muitos anos, e que hoje têm um peso e continuam a ter um peso importantíssimo na memória de um povo que não esquece, pelo menos as pessoas mais antigas não esquece os sacrifícios e as grandes dificuldades que na altura atravessavam com a escassez de água potável, e aliás, nem só água potável, mas especialmente água potável. Portanto, é mais uma iniciativa no sentido de avivar a memória de um povo que realmente não esquece esta realidade. Uma obra que merecia situar na ordem dos 40 mil euros, com participação de fundos comunitários na ordem dos 80%. Portanto, implica sempre um esforço enorme para a autarquia, que, a grosso modo, terá que arcar com responsabilidades económicas na área dos entre os 8 a 10 mil euros. É preciso ver que as fontes por si só, e para lá do precioso líquido que forneceu às populações, era sempre um ponto de encontro, um ponto de convívio, e particularmente aquelas que tinham lavadores, onde as pessoas, particularmente as mulheres, passavam muitas horas a lavar roupa, a pôr a corar, enfim. Aqueles tempos difíceis que não são tão longínquos quanto isso. E, portanto, hoje, algumas delas, nós temos-nos vindo a recuperar, introduzindo-lhe água da rede pública. Portanto, a água continua a ser água tratada, água controlada. Aquelas que, efetivamente, não se consegue, avisamos as pessoas, mas pronto, mantém-se a mesma traça original, em muitas delas com as pias para os animais beberem água, outras com os tanques onde se lavava a roupa e as pedras, enfim, mantemos mais ou menos tudo conforme a traça original, sem fazer nenhuma alteração significativa.
A Câmara de Tomar endureceu a posição com o empreiteiro responsável pelas obras na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Nesta altura, o município exige um reforço de recursos humanos nas equipas que andam no terreno, ou então que a intervenção seja delegada em subempreitada. Está em causa uma obra que já registra um atraso por volta dos 150 dias, com evidentes transtornos para o comércio e residentes naquela artéria. Em entrevista à Hertz, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou esta imposição da autarquia quando questionada sobre se dentro de 6 meses esta intervenção e ainda a da Várzea Grande estarão concluídas.
Ora, nós estamos em junho. Várzea Grande, sim, Portanto, a Várzea Grande não sofreu grandes atrasos.
Exatamente.
Durante a pandemia. Até porque eles reduziram, sim, as equipas a trabalho, mas não sofreu e, portanto, eles facilmente recuperam esse tempo. A Nuno Álvares já vinha com atraso e, portanto, agravou-se aqui o atraso. E aquilo que nós estamos a negociar, já não é bem negociar, é um bocadinho num tom um bocadinho mais forte com o empreiteiro. É.
Imposição?
É. Ou ele coloca equipas em carga, ou dá a obra por subempreitada. Ela já vinha com 120 dias de atraso, ela derrapou agora durante este tempo mais 30 dias, e se pode ser compreensível nesta fase, tinha que fazer, aquele exemplo do que outros empreiteiros fizeram, a seguir à fase carrega com mão de obra, não é?
Isso não
que
aconteceu.
Não, que, não é, que não aconteceu. Portanto, aí as negociações já não é, é mais imposição, o tom já está um bocadinho mais duro do que isso.
E tem recebido lamentos de empresários? Claro, claro. Há aqui alguma forma de compensar toda aquela gente? Não.
Por causa das obras?
Por causa das obras?
Não, isso não há, e quer dizer, isso não temos. Agora, é óbvio.
Aqui compensar, que... até ao nível das obras, facilitar acessos.
Sim, mas isso, os acessos estão. Os
já
acessos,
estava tudo previsto,
estava
até.
Estava tudo previsto, muito e, portanto, não há problema. Agora, temos tido, efetivamente, alguns pedidos de esclarecimento, porque eu também percebo, quer dizer, apesar do projeto ter estado em discussão pública. Pronto, eu também olhando para um projeto, pronto, é melhor ver no local, não é? Os acessos àquilo que são os comércios e as oficinas está garantido, não está garantido, imagine, a sua montra tem 6 metros e tem a porta de acesso com 2 metros e meio, 3 metros. O acesso não está garantido em 6 metros, porque a porta são 2 ou 3 metros, não é? Pronto. Não vamos transformar aquilo que são montras, dizendo que aquilo são locais de acesso para entrar dentro dos estabelecimentos e roubando lugares de estacionamento cá fora. Portanto, as entradas estão perfeitamente garantidas, nas dimensões regulares, não estão é à dimensão, nem deveriam estar, da totalidade da montra que têm.
Ou seja, 6 meses Várzea Grande sim, Dona Álvares Pereira...
Aliás, se correr bem, a Várzea Grande até terminantes dos 6 meses, mas pronto, disse-me até 6 meses. A Nuno Álvares quer crer que sim também, porque assim não podemos passar mais um inverno assim.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há 13 lares ilegais no concelho de Orém. O número foi avançado por Luís Albuquerque, presidente da Câmara, numa ocasião em que o autarca reuniu online com a comunicação social. Ficou assim uma análise em torno do impacto da pandemia no concelho oriense, sendo que Luís Albuquerque deixou claro que não se pode dizer que o pior já tenha passado. Quanto aos referidos lares, o presidente do município adiantou que serão feitos testes a todos os funcionários, num total de 50, a exemplo daquilo que irá acontecer a alguns dos trabalhadores da Câmara, precisamente aqueles que mais lidam com a população.
Falta-nos fazer testes nos lares não referenciados, ou ilegais, se assim se pode dizer, e nesse caso foram identificados, depois de uma triagem entre o nosso levantamento e o levantamento da Segurança Social, foram identificados 13 lares ilegais ou não referenciados, sendo que desses 13 dessas 13 casas temos que fazer testes em 50 funcionários, mas dos 50 já foram realizados em 18, portanto faltam realizar 32. Vamos também fazer testes a 40 funcionários municipais, nomeadamente motoristas e aqueles que lidam mais diretamente com o público. Nós numa situação destas nunca podemos dizer que o pior já passou. Como sabem, o nosso concelho é um concelho de risco, não só porque tem Fátima e onde vão começar a ocorrer milhares de pessoas ao santuário. Ainda ontem tive a oportunidade de estar no santuário e tive a oportunidade de ver as pessoas que ali estavam, já é uma comunidade muito apreciável, e todas devidamente equipadas, ou todas, não todas, a esmagadora maioria equipadas com as medidas de proteção adequadas. E temos, como acabei de dizer, 68 instituições que foram verificadas, mais 13 lares que têm que ser também feitos os respectivos testes. E por isso o nosso conselho é um conselho de risco. E nunca podemos dizer que o pior já passou. Agora, o que podemos dizer efetivamente é que as coisas estão muito controladas neste momento e isso obviamente deixa-nos de alguma forma tranquilos hoje. Não quer dizer que amanhã ou daqui a uma semana não tenhamos um problema qualquer, porque como disse, é um conceito de risco e em qualquer altura pode acontecer uma coisa que todos nós não queremos que aconteça.
A Câmara Municipal de Ourém promoveu uma ação de sensibilização direcionada ao comércio local da cidade, em parceria com a Polícia de Segurança Pública e Serviço de Proteção Civil do município. Rui Vital, vereador executivo da Câmara, Miguel Freire, coordenador da Proteção Civil de Ourém, e Nuno Ponciano, comissário da PSP e comandante da esquadra de Ourém, percorreram vários estabelecimentos comerciais da sede do concelho, procurando aconselhar proprietários e funcionários no âmbito das normas de segurança sanitária em vigor, reforçando igualmente uma palavra de alento para a necessária retoma económica do concelho e do próprio país. Este ano, em contexto de pandemia, as celebrações do Conselho de Vila Nova da Barquinha contam com uma programação mais reduzida. O município vai assinalar o 13 de junho, feriado municipal, cumprindo as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde, em particular o distanciamento social e o uso obrigatório de máscara nos espaços públicos fechados. Como destaque do conjunto de iniciativas, registro para a assinatura de um protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros da Barquinha. Como disse na ERTE, o presidente do município barquinhense, Fernando Freire, visa reforçar os meios dos referidos operacionais.
Tem sido iniciativa nesta combate à pandemia. De facto, os nossos bombeiros, no fundo, a proteção civil per si, com a sua capacidade de resposta, nunca negou socorro a ninguém, conseguiu de facto acudir e lembro que fomos das primeiras pessoas a ter uma situação de ocorrência de lar ilegal, em que de facto conseguimos acudir e conseguimos também, em parceria com o Ministério da Saúde, embora seja feita, quer a doutora Maria Esperança, quer a doutora José Cunha, que no território nos sempre estiveram sempre disponíveis para as situações mais complexas, e dizia eu que no fundo é um ato de valorização dos próprios bombeiros, no fundo é um reforço da capacidade financeira, quer também de apoio a alguns equipamentos que cumpriram, e vamos fazer um protocolo que é um protocolo anual, ou seja, vamos renovar conforme necessidades o próprio Corpo de Bombeiros, vamos fazer uma avaliação anual para depois contarmos num orçamento aquilo que podemos ajudar. Porque no Conselho de Vila Nova Barquinha, de facto, a associação com mais importância, não negligenciando as outras, objetivamente cada um com o seu objeto em termos associativos, mas de facto a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Barquinha, pelo seu objeto de proteção civil, pelo socorro de pessoas e bens, é de facto uma associação que temos que valorizar e é de facto essencial, e com este gesto damos também um gesto de conforto e um gesto de dignidade àquela associação que de facto tem sido iniciativa.
Um protocolo que é financeiro, sobretudo,
sim,
nesse aspecto.
Sim, um protocolo financeiro e também de apoio de aquisição de material, exatamente.
É de facto necessário muito material nesta fase aos bombeiros voluntários?
É sempre desde máquinas de desinfecção, desde máscaras, desde fatos, desde sacos, nomeadamente para cadáveres. Ou seja, as pessoas não têm essa noção, ou seja, teve que haver uma panóplia de aquisição de material para todos os cenários, para que nada falte. E os cenários são todos os cenários. São os cenários mais catastróficos e, felizmente, nesta situação não se coloca, mas que na altura se colocou. Eles têm sido, de facto, iniciativas e também uma excelente cooperação, quer com a direção, quer com o Corpo de Bombeiros. Foi de tal maneira que, como sabe, eu chamei para meu adjunto da área da Proteção Civil, o próprio comandante dos bombeiros estava numa situação de Resitex como técnico do resíduos no outro lado da Chamusca, e face à pandemia, veio para o meu gabinete, de facto, colaborar comigo, e neste momento estamos no plano municipal de proteção civil, e já fizemos o de combate a incêndios florestais, está tudo em conformidade, mas foi tempos complicados que a gente viveu, não foi só no nosso no Conselho de Vila Nova Barquinha, foi em todo o país, E daí também este gesto que eu quero transmitir, nomeadamente que estamos com os nossos bombeiros.
O município de Abrantes implementou o projeto Proteção para Todos, integrado no Banco Local de Voluntariado, com o objetivo de incentivar voluntários na confecção de máscaras não cirúrgicas, comunitárias ou de uso social. Nesta primeira fase do projeto foram recebidas 1.500 máscaras, confeccionadas por 49 voluntários, precisamente 45 mulheres, 3 homens e uma instituição, oriundos de todas as freguesias do Conselho Abrantes. A distribuição das máscaras está a ser feita junto de todos os trabalhadores das creches e jardins de infância de Abrantes, da rede pública e privada, um total de 8 creches, 20 jardins de infância, abrangendo 255 trabalhadores. Estão também a ser distribuídas aos membros e trabalhadores das associações de pais das escolas do Conselho, num total de 15 estruturas do género, bem como a todos os munícipes que recorrem ao Serviço de Ação Social. A União de Freguesias de Areias e Pias e ainda a Junta de Chãos, em Ferreira do Zêzere, promoveram uma intervenção numa série de caminhos vicinais, vias estas que permitem a ligação entre as localidades de Matos, Barbatos, Alto do Verdiz, Cabeças, Ovelheiras e Jamprestes. A intervenção cingiu-se à desobstrução e limpeza dos caminhos em causa, ainda à colocação de manilhas que estavam danificadas junto do poço público da Raveja e à regularização do piso com recurso a saibro proveniente da AFCAS e Tuvenã nos locais mais sensíveis, permitindo assim a reposição das condições ditas normais de transitabilidade entre os itinerários supramencionados. A maioria dos caminhos em causa há muitos anos que não eram intervencionados, gerando algumas reclamações por parte dos fregueses, providas de total razão, adianta o Executivo de Areias e Pias num esclarecimento publicado no respectivo site. O médico tomarense de 63 anos foi condenado por crimes de participação económica em negócio e falsificação. O juiz local criminal de Ourém deu assim provimento à acusação anteriormente deduzida pelo Ministério Público quanto ao arguído, que exerceu funções na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Urqueira, Conselho de Ourém. As penas judicialmente decretadas foram de 12 meses de prisão, substituída por 360 dias de multa à razão diária de 6 euros, no total de 2.160 euros. Quanto ao primeiro crime e pela prática de um crime de atestado falso, na pena de 140 dias de multa, à razão diária de 6 euros, num total de 840. Foi ainda declarada perdida a favor do Estado a quantia de 60 euros, montante do ganho ilegítimo demonstrado obtido pelo arguido em 2014. A sentença ainda não transitou em julgado, estando em curso o prazo para eventual recurso. Um homem de 38 anos foi detido em Tomar pela Guarda Nacional Republicana pelo crime de violência doméstica. Na sequência da denúncia de que uma idosa estaria a ser agredida pelo seu filho, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram o suspeito a ameaçar de morte a sua mãe, precisamente, pelo que foi detido de imediato. No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que a vítima, uma mulher de 68 anos, era injuriada e agredida constantemente pelo filho. O detido permaneceu nas instalações da GNR até ser presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, obrigação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência, proibição de contactar e frequentar a residência da vítima, sendo as medidas fiscalizadas por meios técnicos de controlo à distância, como a pulseira eletrónica. Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental de Territorial de Tomar. O Ministério Público mandou deter e apresentou ao primeiro interrogatório judicial um homem de 47 anos, indiciado da prática do crime de violência doméstica agravada cometido na pessoa da sua ex-mulher. Existem fortes indícios de que o arguído tem sistematicamente perseguido e intimidado a vítima desde setembro de 2019, entrando na sua residência sem autorização, controlando o seu dia-a-dia, presencial e telefonicamente, perturbando a sua vida por não aceitar a separação de ambos. O indivíduo já havia sido detido no âmbito do mesmo inquérito no início de fevereiro de 2020, tendo-lhe sido aplicadas, na ocasião, as medidas de coação de proibição de contactar por qualquer meio com a vítima, com recurso a meios técnicos de controlo à distância e de proibição de adquirir, usar ou deter armas de fogo. O Tribunal considerou que o arguído violou as obrigações que lhe foram anteriormente impostas, designadamente por ter continuado a contactar a vítima telefónica e presencialmente, para além de ter persistido em controlá-la e intimidá-la. Na sequência da promoção do Ministério Público, o Tribunal determinou, no dia 23 de maio, que o arguído aguardasse os ulteriores termos do processo em prisão preventiva.
Rádio Earth, informação.
Vamos avançar para a nota do dia, hoje da autoria de Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, e tendo em conta a proximidade das férias escolares, gostaria de abordar os campos de férias e a correta utilização por parte dos nossos jovens. Sabemos que os campos de férias vêm dar resposta às necessidades dos jovens ocuparem os seus tempos livres em período de férias escolares. E, neste sentido, o IPDJ, Instituto Português do Desporto e Juventude, que é uma entidade pública reguladora da atividade de organização de campos de férias para jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, lançou juntamente com a DGS, Direção-Geral da Saúde, um documento com recomendações e medidas de prevenção da Covid-19. Deixo a informação que este guia pode ser consultado na própria página do Instituto Português do Desporto e Juventude, que é ipdj.gov.pt. Ao consultar o documento, podemos de facto verificar que os planos de atividades dos campos de férias devem incluir um manual de procedimentos de proteção dos jovens participantes, também do próprio corpo técnico, como por exemplo os animadores e os coordenadores, e portanto todos os funcionários das entidades organizadoras. Todas estas entidades organizadoras de campos de férias têm também a obrigatoriedade de efetuar uma avaliação do risco de todas as atividades em que os jovens participem. Além disso, têm de elaborar devidamente planos de contingência, de acordo com a orientação 006/2020 da própria Direção-Geral da Saúde. Portanto, deixo a nota que, embora não existam restrições para os nossos jovens ocuparem os seus tempos livres em período de férias escolares, ainda assim há um conjunto de recomendações que devem ser conhecidas e seguidas por todas as famílias para que possamos também todos nós continuar a fruir de atividades de lazer, mas em segurança.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.